A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e todo o ADN minhoto que compõe esta nossa terra. Das 10 às 12 horas, como é habitual, num programa de informação com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Hoje faremos uma viagem pela freguesia vilaverdense de Sabariz, tema deste programa. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Sabariz, Vila Verde.
Com o apoio.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
Em época baixa, Ponte de Lima em alta. É já de 24 a 26 que acontece o esperado fim de semana gastronómico do arroz de sarrabulho à moda de Ponte de Lima. A par das ofertas gastronómicas disponíveis nos restaurantes aderentes do concelho, ao longo do fim de semana, o Centro Histórico de Ponte de Lima será invadido por arruadas e animação de rua. Show cooking alusivo ao arroz de sarrabulho à moda de Ponte de Lima, ETG, especialidade tradicional garantida pelo chefe Álvaro Costa. No domingo, a partir das 15h30, encontro de cantares ao desafio no Largo de Camões. De 24 a 26 de janeiro, Ponte de Lima espera por si.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
Nesta emissão de A Nossa Terra, rumamos então à freguesia de Sabariz, localizada no concelho de Vila Verde. Sabariz é uma localidade com muita história e que pertenceu ao concelho de Pico de Regalados. Quando este foi extinto por decreto de 24 de outubro de 1855, passou a pertencer ao concelho de Vila Verde, uma freguesia expressamente rural que se caracteriza pelas suas belas paisagens e natureza envolvente. A Praia Fluvial da Malheira é um ex-libris da freguesia de Sabariz, sendo considerada uma das melhores da região. O seu património edificado mostra-nos a sua riqueza histórica e cultural, onde se destaca, por exemplo, a Capela de São Bento, o Cruzeiro de Sabariz, a Igreja Matriz, com o seu padroeiro, Santiago, e, mais recentemente, o Nicho a Santo Isidro. Importa ainda destacar a Ponte Romana do Tujal, património que se mantém preservado ao longo dos tempos. Nas paisagens, encontramos os diferentes moinhos e o lagar de azeite que contam as vivências de outrora. Falar em Sabariz é falar também da Festa do Caldo do Pote, um evento que atravessa fronteiras.
Muito mais há para descobrir e conhecer sobre esta freguesia vilaverdense, Sabariz, e para isso connosco já se encontram em estúdio Fernando Silva, Presidente da Junta de Freguesia, Mário Fernandes, Presidente da Associação Popular de Sabariz e Domingos Gonçalves, empresário nesta freguesia. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por conhecer um pouco melhor os nossos convidados de hoje. Fernando Silva tem 67 anos, é natural de Sabariz e está atualmente no seu terceiro mandato enquanto presidente da Junta de Freguesia, anos que soma aos mandatos anteriores como tesoureiro e secretário, estando ao serviço da comunidade e da vida política local desde 1993. Mário Fernandes é natural de Sabariz, jornalista de profissão e atualmente assessor de comunicação da Câmara Municipal de Vila Verde, é também o presidente da Associação Popular de Sabariz, responsável por organizar a famosa Festa do Caldo do Pote. Domingos Gonçalves é natural de Sobreposta, mas veio casar a Sabariz, onde reside desde então. Há 30 anos empresário nesta terra, como chefe de cozinha, e participa desde 2012 na Festa do Caldo do Pote. A todos, mais uma vez, muito bom dia. Iniciamos a nossa conversa perguntando ao Presidente Fernando e ao Sr. Mário. São ambos naturais de Sabariz e eu perguntava-lhes como foi crescer nesta freguesia, que memórias têm? Se calhar começávamos precisamente com o Sr. Presidente.
Seria eu que respondíamos, será melhor para esse aspecto, o Mário Samães, de Nutrição da Terra. Melhor o Mário.
É igual, é uma questão de vivências que se passaram. Era uma freguesia que tinha as suas características, vividas também pelo Presidente da Junta, por várias gerações, que tinham uma estrada nacional, que é a 308, que é uma estrada até recente em termos históricos, é deste século, portanto, até aí nem essa estrada era a principal de acesso à freguesia, mas era uma estrada onde eu não, mas curiosamente o Presidente da Junta e as outras gerações mais velhas sabem que jogavam à bola nessa estrada, porque até era um piso melhor para jogarem à bola, não havia carros e, portanto, era uma estrada nacional que dava para jogar à bola. O meu pai, por acaso, os meus pais têm a casa junto à estrada e a porta hoje faz fronteira com a estrada. E lembro perfeitamente quando os meus pais eram feirantes e deixavam na minha bisavó, que morava em frente, deixavam-nos, iam para a feira. Hoje íamos sozinhos de umas casas para as outras, sem problema nenhum. Hoje não, hoje, ai meu Deus, temos que levar as crianças todas ao sítio, que não tem nada a ver. Portanto, depois também temos uma estrada camarária que vai em direção à igreja e onde ainda hoje tem lá o edifício da escola, embora ela já nem seja, não funciona como escola primária. Também era lá que jogávamos à bola. Também era na estrada, eram os largos que tínhamos e junto à igreja era lá que se jogava a bola e eram os convívios da juventude na altura e das crianças também, que eu na altura era como criança, ali o Presidente da Junta, que é meu tio, era mais como jovens, eram os convívios deles nestes espaços que eram, embora seja uma freguesia que está encostada a Vila Verde, é uma freguesia muito rural. E portanto nunca era uma freguesia onde havia grande movimento de trânsito, e portanto esses espaços, essas estradas eram usadas até para convívios.
Claro, completamente diferente.
Até me estou a lembrar da festa da freguesia de Santiago, que na altura era naquele largo junto da igreja e do cemitério, que era também na estrada própria, onde estavam os alto-falantes, era na estrada camarária e era lá que se fazia a festa toda.
Sem dúvida, outros tempos, naturalmente. Seu Domingos, como foi dito, é natural de Sobreposta, portanto, uma freguesia em Braga, mas casou na freguesia Sabariz. E eu perguntava-lhe, quando casou e foi para lá, que freguesia é que encontrou nessa altura? Assim como o Mário descreveu?
Antes de mais, bom dia a toda a gente. Eu cheguei claramente mais tarde. A freguesia já não estava como relata o Mário, estava mais moderna, já não tão rural como era antigamente no tempo deles, porque os tempos foram avançando também, mais ruas e mais condições. Portanto, sobre a freguesia, essa parte eu não posso muito confirmar, porque sei, portanto, testemunhos anteriores relatavam isso, mas eu já não vinha tempo disso. Já vim num tempo mais moderno, apesar de ser 30 anos, já estava muito modificado.
Claro, com outras acessibilidades e outras condições.
Sim.
Não é?
Estamos a falar de tempos em que havia uma estrada nacional alcatroada, havia uma estrada municipal alcatroada e o resto era tudo em terra.
Claro.
Havia uma estrada em paralelo a de Pensões.
Da igreja era em terra.
A da igreja também?
Já não era todo tempo.
Sim, mas o meu tempo ainda...
Da igreja em terra, depois é de Tubunar, Cascalho, aquele Cascalho. E até a igreja terminava a estrada. E depois da igreja, isso voltando atrás, da igreja para Santo Isidro, onde temos a praia fluvial, não havia trânsito de carros, era carro de bois. Não é nada, nem tratos haviam. Isto é tudo do meu tempo. Né? Claro. Começaram-se a largar caminhos, começou a haver dinheiro, começou a largar caminhos. Não foi eu que fiz isso. Não foi no meu tempo. No meu tempo de junta. Já foi o meu tio, um que estive na junta que já partiu. E depois alargaram essas estradas, todos os caminhos foram alargados. Todos os caminhos foram alargados, até esse Santo Isidro, que aqui o Mingos, que ainda há pouco, foi há 3 anos que fizemos aquele alargamento à tua porta, que não passava mal os carros. Não passava por outro, mal os carros. Depois começámos a tomar medidas e cada vez uns começaram, outros nós fazíamos, começámos outros. E assim a freguesia desenvolveu-se. E agora está, passa-se por todo, não há casa nenhuma que não tenha estrada. Pode-se dizer, daqui a pouco passam autocarros em todas as estradas.
Estão todas alcatroadas ou pavimentadas.
Agora. Isso.
Uma realidade muito diferente, naturalmente.
Exatamente. Então também não havia trânsito, mas Sabarís tinha, era do meu tempo. Era o padre Domingos, tinha um 850, um Fiat. Era o doutor Dourinho, tinha um Volkswagen. Um Ford, que era o Fernando Pereira. E o Rolo, um Ford Escort de carrinha, de buscar o mercado, de buscar compras. Havia um que eu conhecia, 4 quartos na freguesia. Isso ainda bateu.
Claro.
Não sabia aqueles carros, eram uma alegria, havia olhavas para eles.
Outros tempos, não é?
E graças a essas condições também que me levaram a investir no nosso espaço.
Uhum, muito bem, já vamos falar sobre ele um pouco mais à frente. Falando um bocadinho da história, eu colocava aqui agora algumas questões ao Mário. Portanto, o Mário é conhecedor da história da freguesia e eu perguntava-lhe o que é que o motivou a dedicar-se a esse conhecimento.
Foi conhecer o património, não perder, e a memória da freguesia, que também não se podia perder. Eu, na altura que fizemos ali umas investigaçõezinhas, umas pesquisas, foi também porque era líder ali de um grupo de jovens, também da catequese e dos jovens, e mobilizámos os jovens a fazer essa pesquisa e a tentar perceber o que é que ainda havia de património na freguesia.
Uhum.
E perceber também como é que era a história da freguesia e os vestígios que ainda tínhamos.
Muito bem. E era sobre essa pesquisa que eu gostaria também que nos falasse um pouco, ou seja, que nos falasse um pouco das origens da própria freguesia. Penso que há registros, inclusive, que nos levam até à Idade do Bronze, não é assim?
Sim, não é uma coisa que nos marque, porque há escavações, até da Universidade do Minho e tudo mais, há uma necrópole. Depois, os vestígios que nos marcam mais é já na Era Romana, que temos lá uma ponte românica que por acaso está alcatroada por cima, mas ainda está lá o arco por baixo, essa preservou-se. E foi alargada também, não é? Mas o arco está lá por baixo.
Uhum.
E foi, por exemplo, essa ponte é um exemplo do que é que nos levou a esse grupo de jovens na altura, e de crianças também, a fazer uma pesquisa, e foi esse tipo de património que se ia perdendo. Por exemplo, tínhamos noção que havia uma ponte românica, porque se falava-se nisso. Ela depois aparece referenciada nas memórias paroquiais de 1758, acho eu, que foi nessa altura que foi feito o levantamento do parque da altura. No âmbito de um levantamento até nacional do Marquês de Pombal, que fez esse pedido às dioceses, à Igreja, que na altura tinha um peso natural, realmente muito forte, né?
Uhum.
E foi com grande parte, com base nisso, que fomos buscar aquilo que havia de património, que ainda hoje é possível identificar na freguesia. Mas havia até a noção que a ponte romana seria uma pontezinha que estava lá no meio de um campo e que também tinha uma curvatura para cima dos campos. E não era, por acaso até conseguimos descobrir uma ponte que afinal era do século XVI, ou que tinha sido colocada lá no século XVI, mas sem grande valor patrimonial, e foi aí que descobrimos que afinal a estrada romana era uma estrada que estava em Alcatrão. A ponte romana estava numa estrada em Alcatrão.
Pois.
E também foi a partir daí que também conseguimos perceber que era ali o grande acesso à freguesia. Hoje é uma estrada camarária, e é o acesso de Vila Verde, ali da zona desportiva do campo de futebol, e esse é que era o grande acesso à freguesia. A estrada nacional não existia, eram campos lá, onde hoje a estrada nacional era um campo, portanto hoje a freguesia está completamente diferente, não tem nada a ver, e essa ponte está junto a um moinho. Também se foi possível perceber que tínhamos 4 moinhos na freguesia, graças ao Ribeiro do Tujal. Estavam todos no Ribeiro do Tujal, nenhum no Rio Homem. Também temos uma azenha, que essa azenha ainda lá está.
No Rio Homem tínhamos.
O qual?
Na Madeira.
Mas aquele está do lado de São Vicente, não é?
Não, tinha um do lado cá, o tio descarregou.
Ah, pronto. Agora eu nem sabia. Não, porque nessas memórias parroquiais percebeu-se que o rio Homem não era usado no século XVIII. Não era usado para a agricultura. A freguesia era toda trabalho agrícola. E não era usado para a agricultura, precisamente tinha um caudal imenso, portanto não era dominável. E tínhamos um ribeiro que era dominado e que dava para usar a água, dava para usar os moinhos, dava para a rega. Uhum. E esse acesso que nós tínhamos, tinha a Ponte Românica, fica junto a um moinho, que era a indústria antigamente, não é? Que tinha, claro, para fazer o pão. Toda a atividade agrícola centrava-se à volta desse ribeiro, que é o ribeiro do Tujal. Uhum. E não do rio Homem, por isso é que o grande acesso era aquele.
Uhum. Muito bem. Penso também que houve uma exploração de ouro nesta freguesia, não é assim?
Isso é mais, supostamente, são mais lendas. Isso é as lendas dos caboclos do ouro, na zona de caboclos, aliás, na toponímia, depois na freguesia, decidimos chamar a Rua de Caboclos do Ouro. Supostamente os árabes usaram ali, houve ali exploração de ouro, e depois os árabes também, era ali que supostamente nos árabes os cavalos iam beber água, porque havia as poças ali criadas, e foram criadas ali várias lendas que os antigos contavam lá na freguesia. Dados os objetivos históricos, não temos. Não, não sabemos se realmente houve ali exploração de ouro ou não.
Claro.
Constava-se que sim.
Não, mas que estava a ter um monte escavado, devia ter sido.
Era, os antigos contavam que sim.
Muito bem. A freguesia de Sabariz já existe, de facto, há muitos, muitos anos. E eu perguntava, qual é o registro de Sabariz enquanto paróquia? Qual foi o registro mais antigo que encontrou de Sabariz como paróquia?
Século XI, que havia registros ligados à Diocese de Braga, e também era uma freguesia que pertencia ao Mosteiro de Rendufo.
Uhum.
Curiosamente, nós estamos numa zona do concelho de Vila Verde, onde temos ali uma faixa de Gaza, que é um território que pertence ao concelho da margem, que está na margem direita do rio Homem, que entra naquele território, que é, apanha um bocadinho de Sabariz, apanha Lanhas e apanha Conselhos. São ali três freguesias por exemplo, Lanhas não encosta ao rio Homem. Lanhas não encosta ao rio Homem, e há um bocadinho também do nosso extremo e outro bocadinho do extremo de Cocieiro, em que o concelho de Amares passa para o outro lado do rio, pronto.
Uhum.
Nós até lembramos que aquilo foi uma conquista, pronto, destemperada ou irregular, mas eles dizem assim, vosso território é que era nosso, porque pertencia ao Mosteiro de Rendufo. O Mosteiro de Rendufo ia até ao Pico de Ralados, ia até lá mais à frente, e nós pertencíamos ao Mosteiro de Rendufo, que depois desapareceu, não é? E depois o território foi sendo administrativamente foi sendo alterado e foi evoluindo, e nós já chegámos a pertencer ao concelho de Pico de Ralados. Hoje pertencemos ao concelho de Vila Verde.
Uhum.
Desde 1855.
O padre Carlos Lopes é desde 2001 o parco de Sabariz. Numa agradável conversa com a Nossa Terra, fala-nos de uma comunidade generosa, religiosa e com fortes valores familiares.
Ora, a comunidade de Sabariz é uma comunidade local, aquela que nasceu e que tem história de vida por lá. É uma comunidade bastante envelhecida, embora tenham alguma juventude. Essa juventude, a generalidade da juventude, emigrou, portanto, procurou caminhos económicos que não conseguia encontrar do lado de cá. É certo que o Sabariz tenha havido agora umas novas construções, até bastante quantidade. Os locais são muito ligados, e têm uma presença muito constante, porque inevitavelmente a religião está naturalmente vive em função dos vivos, mas também vive em função daqueles que partiram antes de nós, não é? E percebe-se que há ali naquela paróquia um valor sobre familiares que são bastante densos, não é? E isto significa que há uma proximidade bastante grande, ou seja, não só entre os avós, mas entre os filhos e pais, e netos e avós, e há ali uma presença assim muito, muito constante, não é? Muito constante. Nota-se, por exemplo, que a generalidade, por exemplo, das pessoas velhinhas que vão ficando com algumas limitações de Sabariz, não vão para os lares, portanto, é um grande sinal, portanto, é um sinal de facto que há alguma presença ao final da família. Portanto, é muito raro alguém vir para os lares, só vem aqueles que ao fim e ao cabo não têm uma família que seja mais presente, mas são coisas muito, mesmo muito residuais, porque, portanto, significa, por essa mesma razão, há uma ligação à igreja, à paróquia, bastante, bastante forte, não é? Portanto porque é naturalmente um local onde há reencontro, não é? Com a vida, com a esperança. Sabariz é sempre uma comunidade muito generosa, quando se andam ali em volta de algum objetivo, acabam por dar uma grande ajuda, não é? Porque há uns anos atrás também nós requalificámos a casa paroquial, embora uma qualificação assim tão pequenina, não é? Mas já foi tudo expensas diretas das pessoas, não é? Portanto, as pessoas colaboraram diretamente do seu próprio bolso, não houve ajudas mais lado nenhum, por exemplo, nessa altura. Fizemos inclusive o arranjo também do próprio lado da igreja, também antes do teto, não é? Como repara, são pessoas que ali já era tudo renovado, não é? E acabou, nessa altura também houve uma ajuda também da Câmara, da Junta Freguesia, não me lembro quanto foi nessa altura, mas é que a Junta também ajudou nessa altura. E isso é tudo isto.
A igreja paroquial sofreu um grave incêndio em 1967. Padre Carlos relembra o desafio que encontrou ao iniciar o seu trabalho na paróquia e as necessidades desta igreja.
Eu quando cheguei a Sabariz foi dia 9 de setembro de 2001, portanto vai há 435 anos. Então, nessa altura a igreja estava, como permaneceu praticamente até a intervenção que fizemos já em 2015, vamos sensivelmente para 10 anos mais ou menos. E então aquilo que aquela igreja era diferente daquelas que eu até estava habituado a ver era que a zona da Capela Mor, toda ela estava transformada de uma forma mais moderna. E então eu só vinha saber anos mais tarde o que é que se tinha passado. Tinha havido um incêndio então, em 1967, então que ardeu toda a parte da Capela Mor. E inclusive também, acho que ainda apanhou um bocadinho da parte do corpo da igreja. E só quando fizemos a toda a intervenção da parte do corpo da igreja, sobretudo do teto e do próprio telhado, que foi todo renovado, é que reparámos que ainda havia os caibros que não estavam queimados, ainda vimos de facto esses sinais desse mesmo incêndio. Nós temos neste momento temos na capela, na igreja, porque ela não existia, um quadro de uma fotografia como era a igreja na altura, que foi quando eu soube, foi oferecida por um ex-paro, o Padre Domingos Vieira, que tinha esse registro fotográfico e voltei e fica lá. E de facto era diferente, não é? E eu lembro-me que aquilo que me constou é que andaram depois pessoas na própria terra, andaram por outras terras à procura de ajuda económica para poder reconstruir a igreja paroquial, pelo menos a parte que sofreu o tal incêndio.
Em 2015 conseguiram concluir as obras da igreja paroquial. O padre Carlos Lopes relembra a disponibilidade da comunidade para a sua reabilitação.
As obras ali acabaram, tínhamos a vontade de fazer só, porque a parte do corpo da igreja era uma parte que estava muito sensível à umidade. E quando os telhados são bonitos, mas têm as suas dificuldades, sobretudo dentro dos modelos mais antigos, não é? E então havia já muitas zonas onde se notava que a umidade tinha caído e já estavam todos desfigurados, não é? Então, portanto, optámos ou reconstruímos igual ou faremos de outra maneira, de uma forma mais que fique bem. E então pensámos, decidimos fazer de outros moldes. E então fizemos, acabámos de fazer isso, portanto fizemos, renovámos alguma parte da eletricidade, preparámos tudo, desde as próprias, só as talhas é que não mexemos desta vez. As talhas tinham mexido para em 2003, 2004, que só foram os dois altares laterais. Colocámos a capota na parte da frontal da igreja e continuamos a ter aquele canto lateral de umidade começar a ganhar aquele tipo salitre, não é? Fica salitre por dentro e não há volta lá, pintamos a igreja toda, pintamos as portas, fizemos as salas laterais para a catequese, renovámos as salas laterais, depois na parte de cima também, primeiro andar, renovámos também a sacristia, inclusive fizemos um móvel de propósito para lá porque estava também ali sem condições. E pronto, e agora temos aí para os projetos, mas não sei quando é que vai ser, se vai ir para a frente. E pronto, e sobretudo é isso. Portanto, foi um investimento que ainda passou dos 40 mil euros, e não contávamos com esse facto tanto, não é? Mas pronto, mas depois foi um bocadinho e fomos andando de porta em porta, e as pessoas foram ajudando, uns já uma vez, outros já mais que uma vez. E houve algumas festas muito interessantes, outras menos, portanto, essas coisas é como tudo, não é? E também só de cada um é que sabe a sua vida e a vontade que tem de ajudar. Mas pronto, sobretudo foi com uma parte da herança do padre Luís Vieira, né? Portanto, que ele tinha deixado oito herdeiros, instituições, e pronto, foi esse bocadinho que ajudou a isso, e também pronto, a ajuda mais da parte das a Câmara, o município ofereceu 5 mil euros para a ajuda da requalificação da igreja paroquial, e junto da freguesia ofereceu 3 mil euros. Inclusive, eu também tenho esse reparais que conhece a igreja de Sabariz, tem lá um nicho com a senhora, Nossa Senhora de Lourdes, esse nicho também foi que desenhei também, vacinava. E então foi buscar o tema precisamente ao telhado, que nós também renovámos, mesmo os da frente estavam em mau estado. E então trocámos, mandamos fazer outros em que estivessem direitinhos, tal e qual como estavam os anteriores.
Ao mesmo tempo, explica-nos que ainda há alguns pormenores a melhorar nesta igreja.
Aquilo que se vai sentindo maior necessidade, porque ali Sabariz está colocado num fundo e sofre bastante com a umidade, não é? E a igreja paroquial acaba por... porque tem o chão de mosaico, acaba por... condensar muita umidade, né? Embora apanhamos de umidificadores e isso, mas acaba sempre por ser insuficiente e dá sempre aquele aspecto de uma igreja assim bastante fria. Quando se entra, porque depois passa a meia hora ou três quartos horas já está toda a gente bem, já sente fria, depois já não sai que se tinha, já não sente ali, não é? Porque a igreja também não é muito grande. Mas a ser era interessante nós um dia pensarmos em qualificar aquele chão, não é? Porque não tem nada a ver, parece um chão de piso exterior, né? Então assim, não fica assim muito bem, não é? Foram as soluções que os anos passados arranjaram e entenderam que eram as melhores, não é? Mas pronto, agora acho que era precisávamos que era ter muito conforto nesse aspecto, mas pronto, andando devagar, está bem? Um ritmo diferente do aqui agora, já.
A comunidade de Sabariz desejava há muito a construção de um nicho dedicado a Santo Isidro. O padre Carlos Lopes relembra este momento.
Há um culto que se procura desenvolver, embora ainda não está assim muito bem assente, ainda não se conseguiu neste primeiro ano, que foi um nicho que se fez no antigo lugar de Santo Isidro, dedicado precisamente a Santo Isidro. Embora a sua esposa também é santa, mas só foi dedicado a ele, não é? Espero que ela não fique zangada, não é? Mas havia ali um desejo bastante grande da população de Santo Isidro. Já há muito tempo que se falava nisso. E havia uma vontade que era da Junta, havia vontade de criar uma associação, uma associação popular de Sabariz, de fazer isso e tal. E então fizemos por etapas e depois conseguimos. Pronto. E também veio também o desenho da minha mente, foi o que desenhei. E então, pronto, os vizinhos da frente são aqueles que vigiam, não fazem, por causa da manutenção, não é, que seja necessária. A imagem, foi-nos oferecida por um senhor que era imigrante, acho que nos Estados Unidos.
A Capela de São Bento é mais um espaço de culto da paróquia. O padre Carlos Lopes explica-nos como celebram este santo.
Também há ali uma certa devoção ao São Bento. Temos uma capelinha que lhe está dedicada. E agora já tem eletricidade, bem medita ajuda a freguesia que nos ajudou nisso. Foi renovada também a porta da frente, também foi a que a desenhei, por sinal. Pronto, é uma capelinha muito pequenina e nós temos o hábito de essa capela serve. Nós costumamos ter para a altura de São Bento, fazemos já muito uma procissão também, em que levamos então a imagem de São Bento lá, onde o entronizamos na capela, onde fazemos uma oração a pedir por todas as pessoas da terra, a pedir por... Há uma oração assim bonita e é uma oração assim bastante, bastante grande. Essa capela também tem servido para a abertura do mês de maio, que costuma ser no dia 1 de maio, celebramos a Eucaristia, onde fazemos a procissão da capela para a igreja paroquial e depois celebramos a Eucaristia. É no dia 1, costuma ser mesmo no dia 1 de maio, vai iniciar o mês de maio. É uma capelinha que tem mais ou menos 20 metros quadrados e é uma capela que quando cheguei ela já estava construída, tinha sido oferecida por uma família de Sabariz, mas como promessa, e então ofereceram-na, eu construíram, fizeram a construção da capela. Bom, portanto, foi-se fazendo só a manutenção ao longo dos anos, não é, como é natural, e acaba por ser um local alternativo para, vou dizer, para celebrações de forma constante, não, até pela proximidade que está com a Estrada Nacional, está mesmo encostada à Estrada Nacional, e pronto, há ali um certo risco até de distração e naquela reta é perigoso. Mas essa é uma capela que tem a sua candura, até por ter uma imagem de um santo que é muito querido, não é? No contexto de religiosidade popular e não só, não é? Que é de São Bento de Núrcia, não é? Em todo o trabalho que ele desempenhou, e celebramos agora no dia 15 o Santo Amaro, que era precisamente o seu sucessor, que era um Mauro, tal, que foi correr às águas e agarrou-se pelo cabelo, não é? Quando só se apercebeu. E acho que há um certo carinho, uma certa sensibilidade positiva no relativamente a essa capela.
Santiago é o padroeiro de Sabariz, orago que a freguesia não deixa de celebrar.
Nosso padroeiro, nós temos é o Santiago, portanto, dia 25 de julho, costuma ser dia 25 de julho, esta noite de manhã, é sempre para brincar, e nós temos então o hábito de celebrar quase sempre só aspecto religioso, que aqui temos então o Sagrado Deus Pereno no fim de semana mais próximo do 25, quer dizer, no dia 25 tem a Eucaristia, portanto é o padroeiro, claro, como é óbvio, não é? Tem de ser, São Filipe só é castigado ao longo do ano, não é? Mas temos isso, e temos também um Sagrado Deus Pereno então no fim de semana, que temos no sábado e temos no domingo, e no domingo, creio que é pelas 3 da tarde ou 4, encerramos com a Eucaristia e procissão, pela paróquia.
Enquanto pároco desta freguesia há mais de 20 anos, o padre Carlos Lopes deixa-nos a mensagem que procura passar aos seus paroquianos.
Padre de Sabariz, é para o que for preciso. Eu não sou só padre para celebrar missas. Pronto, eu procuro. Eu tenho uma sensibilidade bastante grande, sobretudo para os doentes e idosos, não é? E por isso também sou capelão, não é? Que é a misericórdia versus um solo do homem, não é? E estamos a falar, são 12 lares que eu presto assistência mensal, não é? E eu sabendo que tenho, por exemplo, paroquianos que estão no hospital, que estão no Porto, que é no Gondomar, que é no IPO, que é ali, lá, eu mal apanho uma manhãzinha, vou logo, nem aviso, vou logo visitar as pessoas, não é? E isso tem sido uma constante. Agora, claro, às vezes eu não sei, não sabendo, não há milagres, mas sempre que sei, eu procuro ser muito assíduo nisso. E acho que é uma das coisas que toca muito, não só na pessoa, mas na pessoa, mas na família. Mas não é por isso, porque acho que é nos momentos de fragilidade que o conforto cristão, que o carinho cristão, acaba por conquistar mais. E tenho tido bastante por aí.
Deixa ainda um elogio aos movimentos religiosos da paróquia.
Portanto, os grupos paroquiais que nós temos não são muitos, só temos mesmo, digamos, de uma forma assim bem coordenada, temos a catequese, de uma forma bastante coordenada, portanto, desde que cheguei já estava coordenada, portanto, só foi naturalmente fazendo a manutenção, não é? Portanto, e agora também como responsável pela catequese arcipestal de Vila Verde, portanto também tenho de estar a serviço também, tá? mas acabamos, de facto temos uma catequese, embora não sejam muitos miúdos, muitas crianças, muitos adolescentes, mas acabam por ter uma paróquia que também dá assistência a outras paróquias, paróquias de fora, por essa qualquer razão não tem catequese, por isso por diversas razões. Procuram também, de facto, saber isso. É uma das paróquias que procuram bastante catequese, e temos também o nosso grupo coral, portanto, que já, já não sei bem a data do aniversário, mas já está por 30 anos já de existência, o que é de facto também já muito já memorável. E pronto, são grupos que são certinhos, e depois, claro, depois todos os grupos estão ligados à catequese, que depois dão ajuda às nossas celebrações, que os acólitos, os leitores, e por aí fora. Então, sim, temos uma dinâmica assim bonita e interessante, sim. Agora, não temos os grupos jovens neste momento, já tivemos por duas vezes grupos jovens, e eram grupos jovens assim, forte, conseguimos ter para 50 elementos, que era uma coisa como conseguimos levar a cabo Via Sacra ao vivo, mesmo no percurso do território. Só pronto, agora não temos a massa humana, não é? E sentimos alguma dificuldade com isso. Claro, isso é maravilhoso, mas, apesar da proximidade que temos, por exemplo, com a vila. Tem, eu acho que sim. Há uma pessoa que se manifesta, que é preciso isto, que é preciso aquilo. Uma das pessoas que tem tido assim um grande brilho, também se calhar dada a profissão que tem, que ele está ligado ao assunto da publicidade, que é o organista do grupo coral, o João Pereira. Ele tem sempre assim, tem muito jeito, assim, muito assertivo. Nada, precisamos arranjar isto, precisamos arranjar aquilo, vamos arranjar isto outra vez. Não é? Mas bem, e aquilo que ele tem sugerido, de facto, vai dando qualidade, vai dando beleza, né, também ao espaço litúrgico, e pronto, sente-se que há de facto ali uma estima e há uma vontade de bem fazer, não é? E não só fazer mesmo, porque também se dedica bastante à paróquia, sobretudo.
O Grupo Coral é um desses movimentos paroquiais ativos. João Pereira tem 54 anos, é natural de Sabariz, designer gráfico e há 37 anos fundou o Grupo Coral de Sabariz, do qual é organista. Ao A Nossa Terra explica o que o motivou a criar o Grupo Coral e a dinamização que procuram trazer à paróquia.
Na altura era possível brincar na rua, porque não havia muito movimento de carros, portanto, com os amigos, familiares, era fácil estar em lugares públicos, seja no espaço da escola, seja na própria rua onde morava. E, portanto, foi uma infância feliz, com as suas brincadeiras, com as suas quedas, mas tudo perfeitamente normal. O nosso sentido é animar as eucaristias ou as atividades que sejam relacionadas com a Igreja. Portanto, o sentido de a nossa presença será para alegrar e animar todo o ato litúrgico. Ao longo destes 37 anos, houve momentos mais altos, outros momentos mais baixos, mas de uma forma contínua temos mantido, e sempre com a ideia de continuar a fazer este serviço comunitário. Sim, os momentos, digamos, de litúrgicos serão os casamentos ou batizados, e depois as festas que teremos ao longo do ano, como seja a festa de Santiago, que é em julho, e depois a Páscoa e também o Natal. São praticamente essas as atividades. Sim, temos feito, eu de forma pessoal, comecei a fazer isso há 39 anos, tenho feito todos os anos sempre o dito presépio e tudo que envolve o presépio, com a ajuda de outras pessoas também do grupo coral. E é uma atividade, pronto, que dá mesmo a nosso cargo, acabamos por fazer e acho que tem sido bons resultados. É um processo, portanto, ao longo do tempo, é natural que as coisas fossem melhorando e, portanto, e os resultados acabam por ser melhores nesta última fase.
Presidente Fernando, como descreve a população de Sabariz enquanto comunidade? Ativa? Gostaria que fosse mais ativa do que aquilo que é? Como é que descreveria?
Sim, o pessoal da minha freguesia, todo ele é impecável. Não é? Uhum. E depois também tenho um presidente que é impecável com ele. Não é? É à semana, é ao fim de semana, eu estou em casa sempre todos os dias, eles querem qualquer coisa. É lá bom, em antes de ir à sede da junta, bom à minha casa. Depois eu levo as coisas, como é que eu vou chamar, uma declaração de reformas, e eu ainda vou levar à casa deles. Epá, tenho tudo com isso. O pessoal da freguesia, não tenho nada. Pode haver freguesias, temos lá vizinhos que encontrar junto, outros não sei o quê, eu em Sabarino não posso dizer nada sobre isso. Nada. E o pessoal tudo do meu lado. Mais nada.
Tem outro acompanhamento, naturalmente.
Exatamente. Pronto.
O Presidente está desde 1993 ao serviço da comunidade de Sabarís e eu perguntava-lhe o que é que o motivou a dar o seu contributo desta forma à sua freguesia natal?
Olha, eu tinha sempre esta... Eu, o meu cunhado, pai do Mário, foi Presidente junto.
Uhum.
E outros que eram... Eu era um indivíduo que me entendia com a EDP... também com eles, pagavam os copos e assim conversávamos, pronto. E eu arranjava lâmpadas públicas para meter na freguesia, onde falhava, comunicava, e pronto, e eu gostava de participar com a junta, pronto. Uhum. E pronto, foi sempre aquela minha paixão, foi trabalhar pela freguesia.
Uhum.
Depois chegou um ponto, o pessoal começou a dizer que, agora tu, agora vais tu agora a seguir, vais tu, pronto, lá me meteram na junta e eu tenho trabalhado o que posso. Pego o meu tratozinho, vou trabalhar o que é, não gostar sempre a chamar um trator para pagar, e pago, faço o contrator e para poupar dinheiro, não é?
Claro.
Não há uma freguesia que deixamos ao fim do ano, passamos sempre dinheiro de um lado para o outro.
Claro.
E há muitas coitadinhas com, não é? Não há dinheiro e nós temos, graças a Deus, é isso. Pronto, é o meu trabalho e eu gosto de trabalhar e continuo a trabalhar até final. E depois posso ajudar alguns, os que vierem, posso ajudar, estou sempre cá. Não há problemas.
Muito
pronto,
bem.
E assim foi. E estou. E vê-se, eles sabem, nós somos uma equipa, ver os caminhos que fizeram em Sabarís, que desde que eu entrei em 2011, que foi o que estava, adoeceu, faleceu a mulher, depois ele não quer estar mais na junta, alargou a junta, era em 2011. Em 2011 entrei eu. Em 2013 fui eleito. Pronto, estou cá, deve ser com esse tempo de 30 e tal anos, 33, ou... depois tinha outras assembleias no cedo, que eu ainda era muito novo, eu também estava na assembleia, pronto, assim foi.
Muito bem.
Sobre isso, sobre caminhos, eles sabem, limpeza de caminhos, e nós temos hoje em caminhos na freguesia, saneamento a 90%, Câmara, claro, Câmara e nós, mas nós foi a única freguesia que começou a pagar a parte mão de obra, com um acordo com o Dr. Bilal lá nisso. Está-se ao meu lado, eu estou sempre ao lado dele, no que for, que ele combina com ele. Ele diz, temos freguesias com muita gente e temos que atacar essas freguesias. E eu disse, e nós damos, se nós damos o dinheiro à mão de obra, para se dar um material, dê um abraço. E a partir daí, que foi de hora 17, 21, de 17, a partir do ano 17, do 17, sim, que começamos a trabalhar no saneamento e hoje temos o saneamento a 90%, só falta lá ligações, já está entregue ao empreiteiro, meio de casas, nós temos o saneamento a 90%, toda a gente tem saneamento.
Uhum.
Pronto. Caminhos tudo, da questão de limpezas, de pisos, está tudo bem. E nada me tem falhado. E eu tenho de dizer uma coisa, eu... sou chato na Câmara, eles sabem. Eu vou parar todos os dias. E ali, ou se trabalha, ou então eles me podem aturar. E eles, para me fazer serviço, mandam-me embora. E resolve-se o problema. Mas pronto.
Claro.
Assim foi. E é o dever de um gajo ir trabalhar. Agora, não é como alguns que chegam à Câmara. Bem, não me faz. Quer dizer, a Câmara, da maneira que eles falam, tem que sair da Câmara, ir às freguesias, ver o que faz falta na freguesia. O Presidente da Câmara não é o que mora, habita naquela freguesia. É o Presidente da Junta que está a ver o que faz falta à freguesia e nós pedimos à Câmara o que faz falta, não é verdade? Tem que ser assim. Mas muitos, eu bem digo e explico, mas eles mas para que todos os dias, mas é porque estás a defendê-los e tal. Enfim, mas pronto. É verdade isto.
Eu perguntava, Presidente Fernando, neste mandato presente que está a decorrer, quais têm sido as intervenções ou a especial atenção do trabalho desenvolvido pela Freguesia de Sabarís?
Bom, por exemplo...
Já nos falou que anteriormente foi, de facto, a pavimentação da freguesia, que hoje está, sim, obviamente, toda ela pavimentada.
Sim, sim.
Foi o saneamento também, que está, obviamente, cobrindo quase toda a população. E no presente, quais têm sido as intervenções?
Foi os caminhos que nós temos feito. Essa do Fundo de Vila, do Fundo de Vila, que foi no primeiro... mandato, que alargámos aqui na quinta fundeira, fizemos um grande muro após o apoio da Câmara. Uhum. Fizemos, largámos a ponte e largámos o caminho da Quinta, que não passava, eram carros pequenos. Uhum. Hoje passa lá autocarros, não é? Uhum. Passam mesmo, já tem lá passado. Largámos esse, foi no primeiro mandato. Uhum. E depois foi derivado em várias ruas, que, caminhos estreitos, largámos. E neste momento estamos a largar a Avenida da Igreja, neste momento, isso para não falar de todas as ruas estão largadas, não é?
Sim, sim.
No meu tempo, já tenho lá uma folha que até esqueci-me de trazer. Desde que eu entrei, o que foi feito, eu e a minha equipa, não é? Mas eu estou-me a referir a Presidente Junta.
Claro.
Fizemos um eu tenho isso tudo e era para trazer. Temos agora a Avenida da Igreja, que estava lá a recuperar umas casas, eu meti-me a favor, depois estamos assim a falar todos juntos, de alargar, deixar fazer um muro e alargar um parque de estacionamento na Avenida da Igreja. Uhum. E conseguimos, até já são feitos os muros, só falta lá um, que é da Saração, que não deixou. E esperámos ainda que vá fazer isso. Uhum. Pronto, e continuámos sempre a trabalhar naquelas pequenas coisas que faltam ainda. E não parámos. O muro, esse tal muro da ideia de abrir, agora vão fazer do Passal, que já deve começar a breve. Outro muro na Rua de Pensais, que está a cair, vamos arranjar. Pronto, vamos, vai aparecendo e vamos fazendo aquelas coisas, apenas coisas que faltam ainda, não é? Tem que
muito
ser.
Bem.
Também não se pode fazer tudo de uma vez.
Claro, não se pode fazer tudo de uma vez.
Há sempre o que fazer. Há sempre o que fazer.
Eu penso que o Nicho Santo Isidro foi também uma obra que fizeram num passado muito recente, não
foi,
é assim?
Foi.
Muito bem. Quer-nos falar um bocadinho desse nicho?
Foi uma obra que a freguesia se dedicou, também ali com, sob a comando ali do Sr. Domingos.
Sr. Domingos, sim.
Mas era, aquilo foi, também tinha a ver com uma lenda, também tinha a ver com aquela faixa de gaza da Marge Vila Verde, em que se dizia que os damares roubavam o Santo Isidro que estava do lado de cá, do lado de cá iam lá roubar o Santo Isidro ao outro lado, o que é certo é que não havia Santo Isidro nenhum. E decidimos pegar naquele lar, que era um lar com penedos, e que supostamente abria ali o Santo Isidro, mas também nem era ali. Mas fizemos ali uma espécie de um centro cívico, com o Junto de Freguesia, com os moradores de Santo Isidro, com os moradores de toda a freguesia. Foi-se pedindo pela freguesia. Foi uma obra das pessoas.
Uhum.
Que depois colaborámos com a paróquia também, com a colaboração da paróquia e do Padre Carlos. Fizemos ali um nicho bonito e um centro cívico muito bonito e foi uma espécie de um arranjo que se conseguiu fazer ali e depois também se alcatroou, foi mais um alcatroamento que se fez e uma renovação que se fez daquela área, daquela zona.
Muito bem. Penso também que um dos espaços mais cobiçados da vossa freguesia é a Praia da Malheira, portanto muito conhecida naturalmente, não só dos vilaverdenses, mas fora de Vila Verde também. O que é que podemos usufruir deste espaço? Para quem não conhece ainda a Praia da Malheira, que eu duvido que haja poucas pessoas que, portanto, duvido que haja muitas pessoas que desconheçam, mas para quem não conhece, o que é que podemos usufruir neste espaço?
É sobretudo uma zona fluvial, uhum. Uma zona fluvial e de recreio com uma segurança extrema, tem duas áreas de água, dois lençóis de água muito bons, porque tem uma zona de água muito baixinha, para as crianças é muito bom, com um acesso facílimo mesmo ao próprio rio, à água, e depois temos ali um açude que permite um espelho de água com altura que permite também para banhistas mais adultos e mais experientes e para natação, para nadar, e no verão é uma zona verde muito boa, também é uma zona verde, uma zona fluvial, hoje Vila Verde tem várias zonas fluviais, mérito do município que investiu nessa área também, na recuperação desses espaços naturais, mas o da Malheira é o mais antigo deles todos, é aquele em que a própria sede do concelho se deslocava desde há muitos anos, desde muitas gerações se deslocavam para irem no verão para o rio, para a água era ali.
Uhum.
Eles até às vezes acham e até dizem que aquilo é o rio deles, que é o rio de Vila Verde, mas não é o rio de Sabariz, é o rio não, é a zona fluvial que é de Sabariz.
Muito bem. E eu perguntava agora ao Presidente Fernando, o que é que gostariam, ou quais são os anseios da população assim para um futuro próximo? Pode já não ser para executar até ao final do mandato, que já faltam alguns meses apenas, mas quais são os principais anseios da população de Sabariz para um futuro próximo?
Eu, sinceramente...
Está a trabalhar em alguns alargamentos, por exemplo?
Sim, os alargamentos...
Alargamentos de algumas vias, por exemplo, não é?
É, mas em todos os lugares há caminhos que passam. Por exemplo, o açude que foi pela cheia, que vai ser...
Que foi danificado nas cheias nas e cheias, que agora há um projeto
Na cheia do ano passado, de novembro, de outubro.
Na zona fluvial da Malheira.
Malheira. E a APA... e a Câmara, junto e Câmara, o Câmara junto, tudo bom, veio ali o diretor e deixou dinheiro, por exemplo, o manda, para recuperarmos esse açude. E assim vamos tentando fazer o que se pode da Malheira, é isso, e não só. E nós também estamos sempre com a Câmara a poder comprar terreno num campo lá tem junto à praia, para alargamento, para cortar o caminho que passa junto à praia Maiago, passar para a parte de cima com...
projeto para alargar, para ampliar a zona fluvial.
Sim. E acabar com isso. Agora vamos ver. A Câmara já tem andado nisso, mas...
Tempo agora para um curto intervalo. Na segunda parte vamos continuar a falar da freguesia de Sabariz, em Vila Verde, com mais curiosidades e características próprias desta terra. Deixe ficar desse lado.
Nossa terra.